Excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente desta casa, primeiro signatário do requerimento da presente sessão, excelentíssimo senhor senador Inácio Arruda, nobre senador, ex-vice-presidente da República, meu amigo Marco Maciel, senhora diretora da editora José Olímpio, senhora Maria Amélia Melo, demais autoridades, senhoras e senhores senadores, não é fácil, após o presidente do Senado Federal, membro da Academia Brasileira de Letras, senador José Sarney, se referir a um tema. Depois ter que suceder o senador Inácio Arruda, que, com seu talento e seu lado cearense, tratou o tema com esplendorosa virtuosidade. Sucedeu ex-presidente da República, vice-presidente, senador Marco Maciel. Suceder a senadora Marisa Serrano, realmente eu estou aqui numa encruzilhada para poder ler esse nosso pronunciamento, na qual lamento ser, de alguma forma, repetitivo, porque o tema, por mais rico que seja, tendo passado por talentos como os que foram citados, quase que se esgota, se não fosse exatamente a trajetória e a fantástica história literária de Raquel de Queiroz. Celebrar o centenário de nascimento de Raquel de Queiroz é, antes de qualquer outra consideração, gesto de reconhecida gratidão pelo que essa cearense notável representou para a cultura brasileira. De sua aguda sensibilidade e do amplo domínio técnico do ofício que abraçou, que era justamente o de escrever, ela ofereceu ao país páginas imorredoras de uma literatura feita com alma e generosidade. Do princípio ao fim de sua vida, desde o convívio com a extraordinária biblioteca que enchia seus olhos de menina, ao sereno aconchego do apartamento carioca que abrigou a escritora idosa em seus derradeiros anos, Raquel teve a vida marcada pela força da palavra. Em toda a sua obra, dos primeiros poemas aos textos jornalísticos, das crônicas aos romances, a palavra se apresentava limpa, sempre e sempre livre de qualquer excesso, despojada de adereços supérfluos. Nela, basta a palavra certa, afiada, que não se presta a subterfúgios ou evasivas. À maneira dos verdadeiramente grandes escritores, Raquel de Queiroz conheceu muitos autores, viajou o mundo afora, conduzida pelo que mais expressivo a literatura universal produziu, mas jamais perdeu a referência essencial, sua terra, sua gente. Mulher nordestina e brasileira, eis a tríade que se constituiu na definição mais perfeita desta autora inconfundível. Neste sentido, a publicação, o 15, tem um significado muito especial. Como bem compreendeu a também escritora e cearense Ana Miranda, com essa obra que lhe permitiu irromper gloriosamente na cena literária brasileira, Raquel eternizou para o Ceará e para outros estados a paisagem geográfica e humana dos sertões e interiores de sua infância. Por meio desse romance, a efígie do sertão cearense e de Fortaleza, assolados pela dramaticidade e tragédia da estiagem, adquiriram uma forma mais nítida e um espectro mais amplo que a própria literatura. Pioneirismo marcou os passos de Raquel de Queiroz. Com o inédito Mandacaru, livro de poemas em 1928, só agora publicado, e com o festejado O 15, de 1930, ela foi pioneira do que pode se definir como uma estética nordestina. Em plena flor dos seus 18 anos, em noites iluminadas tão somente pela luz do lampião, ela escreveu em páginas de cadernos o livro que marcaria sua vida para sempre. Pioneiramente
Escrevia seu nome no movimento literário conhecido como Ciclo Nordestino, uma mulher que se intrometia num universo tipicamente masculino. Em 1977, ao vencer o consagrado jurista Ponte de Miranda, em eleição que atraiu a atenção geral, tornou-se a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras. A própria cerimônia que entronizou Raquel na condição de acadêmica diz muito da personalidade da escritora e do tom característico de sua obra literária. Ao tomar posse na cadeira número 5, em novembro de 1977, ela fez história mais uma vez. Além de quebrar um tabu de 8 décadas, sendo aceita num recinto até então ocupado exclusivamente por homens, ela abria as portas da instituição para a recepção de novas pretendentes à Casa de Machado de Assis. Para a posse, a escritora reservou um toque muito especial. Determinou que se confeccionasse uma versão claramente feminina do fardão dos imortais. Era a rebeldia sertaneja, tão presente em suas poderosas e emblemáticas personagens femininas, que também se manifestava na vida real. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além do pioneirismo, enfatizo outro aspecto definidor da personalidade de Raquel de Queiroz, que era sua plena inserção no contexto histórico em que vivia. Assim, ainda na juventude e refletindo o início de uma experiência revolucionariamente inovadora, a partir da União Soviética, abraça a causa socialista e aproxima-se do Partido Comunista. Pagou caro pelo gesto. Fichada como subversiva, teve em determinados momentos os passos vigiados pela força de um Estado que não podia compreender, muito menos admitir, a utopia de um mundo de iguais, sem exploradores e explorados. O brutal assassinato de Trotsky, a mando do ditador soviético Stalin, foi o bastante para desiludi-la. Por certo, as denúncias de Khrushchev em relação aos crimes cometidos pelo regime stalinista, proferidas em 1956, reafirmaram-lhe o acerto da decisão de afastar-se da militância de esquerda com a qual se encantara no passado. Por certo, também, essa visão política de mundo que nela se consolidou na maturidade explica sua ostensiva oposição ao regime reformista de João Goulart na primeira metade dos anos 60. Coerentemente, apoiou a ruptura institucional de 1964, mas, tão logo, percebeu a opção autoritária que o regime assumia, dele se afastou. Assim foi Raquel de Queiroz, cidadã, participa sempre, não se omite, toma posições e não se sente constrangida em modificá-las. Esse sentido todo especial de cidadania que fazia de Raquel vigilante testemunha do seu tempo manifestava-se, sobretudo, no trabalho jornalístico que também a consagrou, aproximando-a ainda mais do grande público. Disto é exemplo a memorável colaboração que prestou anos a fio naquele que foi o mais impressionante caso de sucesso editorial em termos de publicação semanal ilustrada que o Brasil conheceu, a revista O Cruzeiro, estrela maior da constelação dos diários e emissoras associados, criada pelo imortal e fantástico empresário paraibano Assis Chateaubriand. Menino, cresci acompanhando, como leitor fanático, a trajetória da revista que narrava os fatos sobre a vida dos astros de Hollywood, cinema, esportes, saúde, entremeando tudo, para meu encantamento e de minha irmã Celina, amiga dileta do senador Marco Maciel, com charges política, culinária e moda. E o que dizer das charges O Amigo da Onça, o inesquecível O Amigo da Onça, que o Brasil todo curtiu e ainda coleciona. Nela, os leitores tinham encontro marcado com a crônica semanal de Raquel de Queiroz, a última página, a fechar cada edição da famosa revista. Com estilo inconfundível de quem sempre demonstrou acentuada preocupação com as questões de linguagem, a escritora abordava os mais diversos temas, inclusive os relativos à vida cotidiana, neles registrando honesta e nitidamente suas opiniões. Infelizmente, nos anos 60, o Cruzeiro entrou em declínio e a última edição circulou em julho de 1975, sempre com Raquel de Queiroz na última página. Já Homem Feito, lamentei o fechamento da revista, como no ano passado protestei também quando da morte do jornal Gazeta Mercantil, da revista Manchete e de outros órgãos da imprensa brasileira. E agora, em 31 de agosto passado, solitária e solidariamente registrei desta tribuna meu inconformismo com o fim da versão impressa do Jornal do Brasil, numa sucessão de tempos melancólicos para ícones da nossa imprensa que, de forma emblemática, embalaram os nossos sonhos de juventude e tiveram um papel preponderante na formação de gerações de brasileiros. Ao encerrar esse pronunciamento, que nada mais é senão a minha modesta homenagem a essa mulher extraordinária e escritora de invulgar brilho, gostaria de destacar algo que marca, com tintas muito fortes, a obra de Raquel de Queiroz. Refiro-me à força por ela conferida às personagens femininas que se multiplicam por seus livros. Na visão acurada de Valnice Nogueira Galvão, professora de Teoria e Literatura e Licenciatura Comparada da Universidade de São Paulo, diz: desde o início, a escrita de Raquel de Queiroz aponta para um traço que seria constante em sua obra, a concentração em personagens femininas, lembrando outras cearenses de outros livros, anônimas, cheias de iniciativa e inteligência. Entre essas personagens femininas, marcantes pela firmeza de caráter e disposição para a luta, pode-se destacar, por exemplo, Dona Guindinha do Poço, e de modo como enfrenta o marido avesso à generosidade da esposa para com os flagelados da seca. Luzia Homem, a retirante de fibra e inquebrantável dignidade, carregando pedras na cabeça, como contratada para o trabalho em obras públicas. A insuperável guerreira Maria Moura, nesse ponto até chamo a minha mulher Sandra Moura de Maria Moura 2. Feliz, um país que pode contar com alguém da estatura humana e intelectual de uma Raquel de Queiroz. Com sua prosa inovadora, sacudiu o cenário brasileiro. Sem exagero, ocupou o lugar de honra entre os pioneiros do romance de 30, movimento que veio para ficar e que deu ao Brasil alguns de seus maiores expoentes literários, a exemplo de José Américo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Herbert Salles e no Sul, Érico Veríssimo, de Onélio Machado. Entre eles, reluziu o nome de Raquel, acolhendo justo reconhecimento. Raquel de Queiroz produziu até o fim da vida. Já com a saúde abalada, teve ânimo para oferecer ao público leitor, em parceria com a irmã caçula Maria Luísa, as duas obras com as quais encerrou sua brilhante carreira. Tantos anos, não me deixes. Ela morreu aos 93 anos, de uma vida intensamente vivida, em seu apartamento no Leblon, Rio de Janeiro. Mas os que a acompanharam nos últimos momentos sabia o tanto de saudade que Raquel sentia do cheiro e da gente do sertão da sua terra natal. A ela devemos uma obra seminal. Por isso, Raquel permanece entre nós. Viva! Como os personagens que criou, inesquecível como as histórias que contou, imprescindível como o exemplo que deixou. Muito obrigado.